Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o ex-prefeito, o vice-prefeito, Fábio de Moraes Polônia, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Deus dos pais e Senhor de misericórdia, tudo criastes com a tua palavra, com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizestes, para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de alma. Concedei-me a sabedoria que está entronizada ao teu lado, e não me excluas do número de teus filhos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. 10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 7ª reunião ordinária do dia 20/3/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Convido o primeiro secretário que faça a leitura das matérias.
Boa noite a todos. Ofício número 097/2017. De autoria do Instituto Municipal, em atenção ao ofício 065/2017, em resposta ao requerimento número 038/2017 do vereador Adir Leite de Lima. Ofício 108/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 026/2007, em resposta ao requerimento número 009/2017 do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Ofício número 112/2017, de autoria do Poder Executivo, em atenção ao ofício número 047/2017, em resposta ao requerimento número 018/2017, do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Ofício número 113/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício 046/2017, em resposta ao requerimento número 017/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 117/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 048/2017, em resposta ao requerimento número 019/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 122/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício 058/2017, em resposta ao requerimento número 026/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 125/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício 031/2017, em resposta ao requerimento número 031/2017 do vereador Maurílio Marcello. Ofício número 128/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 050/2017, em resposta ao requerimento número 022/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 129/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício 057/2017, em resposta ao requerimento número 023/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 130/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício 049/2017, em resposta ao requerimento número 021/2017 do vereador Alex Faria. Indicação. Considerando que, por justa motivação e baseado na conveniência e oportunidade, o Poder Executivo pode alterar o horário de atendimento para melhor atender às necessidades do usuário de serviços odontológicos prestados pelo município de Jataizinho. Indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que promova a alteração no horário atual dos serviços odontológicos para seguinte horário, atendimento das 17 até as 21 horas. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de março de 2017. Antônio Laércio dos Reis, vereador. Indicação. Considerando que os veículos da frota municipal, de forma destacada, caminhões e veículos escolares geram risco de acidente de trânsito em função de sua parada repentina, indico à mesa que seja enviado ao ofício executivo municipal para que determine ao setor competente que faça um projeto de adesivação nos veículos citados e utilize nos mesmos a expressão parada constante. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de março de 2017. Antônio Laércio dos Reis, vereador. Indicação. Considerando que é essencial que os servidores públicos municipais tenham uniforme e equipamento de proteção individual, EPI, tais como luvas, botas, etc., para poder desenvolver suas atividades, indico à mesa quem seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente que promova de forma urgente a disponibilização de uniforme de EPIs aos servidores municipais, em especial os que desenvolvem suas atividades da limpeza em geral e nos programas de saúde da família e vigilância sanitária, com o intuito de garantir melhores condições de trabalho. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de março de 2017. Indicação. Considerando que é de competência do Executivo Municipal garantir a oferta de uniformes escolares aos alunos da rede de ensino, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova a distribuição de uniformes escolares aos que mais necessitam, a fim de garantir melhores condições de bem-estar, de integração de nossos estudantes. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de março de 2017. Adir Leite de Lima, vereador. Indicação. Considerando que se faz necessário criar mecanismo para manter a velocidade dos veículos em pista, em vias públicas, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente a construção de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Roque Condutra, no conjunto Milton Félix Pessoa, com o intuito de manter segurança de todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de março de 2017. Cícero Aparecido Guimarães, vereador. Indicação. Considerando que há um grande fluxo de veículos na esquina da Avenida Antônio Brandão de Oliveira com a rua Carmela Dutra, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor estude a viabilidade técnica e financeira quanto à construção de uma rotatória no local, antes informado, a fim de garantir o fluxo de veículos bem como a segurança de todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 24 dias do mês de março de 2017. Cícero Aparecido Guimarães, vereador. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Com a palavra, o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, as pessoas que nos ouvem também em casa através das ondas da rádio comunitária. Gostaria de saudar a todos, aproveitar aqui o meu tempo hoje eu não tenho nenhum requerimento, nenhuma indicação. Quero só adiantar, eu encontrava o munícipe Serjão essa semana, senhores vereadores, e ele pediu para que nós fizéssemos aqui um requerimento solicitando do prefeito municipal a construção de um banheiro adaptado para deficientes físicos, né? Para aqueles que têm necessidade especial. Então, Sérgio, semana que vem já protocolei o requerimento dessa casa e tenho certeza que estará em pauta. Eu estive na audiência pública, vi aqui o Camilo agora, é uma das pessoas que estiveram aqui, ele esteve presente aqui, junto com o vereador Adir, né? E também o vereador Tizil. Alguns vereadores estavam em horário de trabalho, outros em viagem. Eu acho que foi bacana a audiência, só me assustou um pouco a ausência da população, né? Embora a prefeitura tenha anunciado, senhor presidente, nobres pares, a população, ela se fez ausente, ela não participou, muito pouca gente. Nesse quesito aí, quem tem dado um pouquinho mais, quem tem tido ou tem feito presença é o pessoal do Maria Júlia, viu? Embora em pequena quantidade, vocês têm se mantido unidos através do Camilo. Acho que o trabalho está muito bonito. Eu acho que a população tem que se mobilizar. Ficar só esperando não adianta, né? Aí depois diz que o poder público não convida, não chama. Quer dizer, o prefeito colocou um anúncio em nome dele na rua. É óbvio que é obrigação dele fazer. A população tem que participar mais. E ainda aproveitando esse momento aqui, eu gostaria de pedir para o Oswaldinho, para a administração municipal, senhor presidente, senhores vereadores, para que eles olhassem com carinho, salvo engano aqui, a rua Orlando Gomes, na Vila Frederico ali, lá onde reside o Biolada ali. O pessoal tem reclamado há alguns meses do esgoto ali. Na verdade, a gente sabe que é algo difícil, isso já vem de muitas outras administrações, mas a gente tem que dar uma olhada com carinho. E hoje mesmo a Regiane fez contato comigo, e hoje em dia, com rede social, o município encontra a gente mesmo, não tem como. Quando você menos espera, está chegando lá foto, vídeo, e com razão. Então, gostaria que vocês olhassem com carinho para essa situação aí da Vila Frederico, viu? Parece que ali demanda um projeto, tudo. O Oswaldo e a senhora Miriam, que é a atual diretora do SAI, eles estiveram lá recentemente, né? Então, vamos analisar com carinho essa situação. Eu pontuei isso e hoje também, se eu não me engano, o nome da jovem é Mabile. Ela é lá do Frei Jerônimo. Ela também fez contato comigo reclamando da situação do mato lá. E aí mandou um monte de foto. Inclusive, essa semana eu passei ali pelo Frei Jerônimo ontem, né? E eu vi ali o vice-prefeito junto com alguns funcionários limpando. Só que acho que ainda é muito pouco, viu? O pessoal está reclamando muito. A questão do lixo, eu vou ser bem franco, é uma questão de educação mesmo. Porque o povo também sabe que tem coleta praticamente diariamente, né? E as pessoas acabam jogando, descartando lixo em qualquer lugar. Mas a prefeitura tem que fazer a parte dela. O que eu estou sabendo é que a prefeitura teria notificado o dono dos terrenos, né? Só que até o presente momento ninguém roçou ainda. Então, assim, pessoal, vamos olhar com carinho. E aí não é só crítica, porque eu também tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Marcão essa semana. O Marcão, que é fiscal geral, eu vi ali na Rio Grande do Sul e em alguns outros pontos. Acompanhei também o vereador Toninho, Antônio Brandão. Acho que acompanhou junto com o vice um pouco dos trabalhos. Acho que a coisa está acontecendo, né? Mas ainda falta muito. Olha, é uma administração pífia, é uma administração ruim, é uma administração ridícula para o princípio de mandato, viu? Olha, você pega a biblioteca pública aqui, ó, região central da cidade. O mato está pegando em cima ali. Aí não é criticar o Marcão, que eu já entendi que não tem mão de obra, que tem que vir o projeto para essa casa para contratar. Mas eu tô começando a concordar que a maquiagem tem que funcionar, sim, tem que ter. Porque o pessoal está cobrando da gente, senhor presidente, senhores vereadores. E está cobrando o vice-prefeito que aqui se encontra, Fábio, o mínimo, né? Então não é só criticar. Estou parabenizando o Marcão, que com uma mão de obra pequena, com poucas pessoas, tem feito um trabalho. Mas está faltando alguma coisa aí, viu? Então, prefeito, vamos olhar com carinho. Nós temos aqui a biblioteca no centro aqui. E agora vai um elogio também, porque não é só criticar, igual eu falei, que o Marcão está desempenhando um bom trabalho. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com a professora Vânia. Na oportunidade até coincidiu, porque o vereador Alex e o vereador Jorge estavam em Curitiba, inclusive vendo, acho que essa situação também, que é a questão cultural, e eu vi ela no telefone falando com o secretário através deles lá. Achei muito bacana. E estou vendo que ela quer desenvolver um trabalho muito bonito em relação à cultura de Jataizinho. E eu tenho certeza que ela terá o apoio dessa casa. Então, assim, Marcão está fazendo um bom trabalho, a gente percebe aí a Vânia, o Oswaldo, a própria Miriam, mas está faltando alguma coisa, viu, gente? O pessoal está reclamando muito, mas muito mesmo, que o básico não vem sendo feito. A gente quer acreditar que com a entrada da prefeitura aí, da nossa cidade, nesse consórcio, a coisa vai acontecer, tá bom? Então, por hora é somente isso, senhor presidente. Saudar a todos e desejar que nós tenhamos aí, de fato, uma excelente e proveitosa reunião no dia de hoje. Para fazer uso da palavra agora, convido o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero também mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, claro, sem nenhuma dúvida, transmitindo e o povo está atento. Quero mandar um abraço também para o parceiro, meu amigo lá, que está lá no estado de São Paulo, o Eduardo, também está assistindo lá, o Eduardo. Lá faz uma ponte daqui para lá e ele está assistindo também. E eu quero, senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui para que o setor competente do nosso prefeito que veja a situação dos uniformes dos funcionários que lidam com o lixo. Pessoal, não tem condições da maneira que está, porque eles precisam do uniforme. Parece que foi dado uma botina, parece, me falta mais alguma coisa, mas eu peço para o chefe de gabinete, para o setor competente, que olhe com carinho para esse lado e dê também a roupa para esse povo, porque é tão pouco, Toninho Brandão, que a pessoa ganha, vereador Dindinho, que fica difícil de comprar roupa para molhar toda hora, é com chuva, pessoal no caminhão de lixo, chovendo, passam lá na porta de casa, eu estou vendo, rapaz, que chuva caindo, os caras juntando lixo, uma coisa, outra, e precisa que dê um apoio para esse povo, que tenha melhores condições. E também, eu lembrei muito bem uma coisa, senhores vereadores, é que, olha bem, o uniforme das crianças, me parece que ainda não foi dado. Eu não tenho certeza, mas não foi dado o uniforme, porque eu não vi movimento nenhum. E depois já se passaram janeiro, fevereiro, março, e está indo para abril. Quando que dá os uniformes? Eu, às vezes, vi alguma crítica, às vezes, na administração passada, por falta dos uniformes das crianças escolares, municipais. Sabe? E agora eu peço também ao setor competente que tome uma atitude e ver o que pode ser feito sobre isso aí. E a gente está fazendo a indicação, está aqui procurando incentivar, está procurando ajudar, está procurando fazer o que é de melhor, orientar, mas a gente tem que falar alguma coisa boa. Eu vejo o vereador Dindinho preocupado com algumas coisas. Tem razão, vereador. Claro que precisa ser melhorado muitas e muitas coisas. Mas na rua Rio Grande do Sul, fizeram um serviço muito bom lá. Serviço de respeito que tem que ser elogiado. O setor competente que está ali, o Áureo, o Marcão, o pessoal que fazem parte daquela equipe ali, o pessoal que lá trabalhou com o rolo, a moto imperadora, fizeram lombada certinho, empedraram, claro, que o bom seria o asfalto. Eu acredito que até no final dessa administração, nós vamos ter aquele pedaço lá asfaltado, que falta pouco. Claro que depois que tampar os buracos da cidade, arrumar, eles vão... vai ser cobrado também aquilo ali. E como o Conjunto Bela Vista também, precisa dar uma geral naquelas ruas lá, ajudar, arrumar aquilo lá, porque está complicado, vereador Dindim. Sabe? Vocês sabem muito bem disso, a gente está cobrando. Às vezes a gente fala, o vereador está criticando. O vereador não está criticando, o vereador está alertando o que tem que ser feito. Quando fez um serviço, vamos falar que está bom, vamos falar que foi bem feito. Né, que nem as estradas rurais aí, está todo mundo razoavelmente boa. Falta pequenos detalhes para acertar. Pontes, essas coisas, sabe que eu não tenho tanto andado no município, mas a gente vê falar e os agricultores falam com a gente. Vê bem, vereador, senhores vereadores, vereador Dindinho, que estava falando, agora de tarde eu tive uma pessoa reclamando para mim, eu levei até o conhecimento do secretário Áureo. Aquela estrada, aonde vai, vereador Jorge, que pega para a Seção Coqueiro, sabe? Foi passada a moto e arrumado até em cima. E para lá a estrada está boa. Mas, vereador Cícero, tem um poeirão ali que não é fácil daquele povo do conjunto aguentar. Não é fácil aguentar aquilo ali. Os vereadores estão, os munícipes estão reclamando. Diz daí, eu levei já o conhecimento da diretoria. Já estou levando o conhecimento do Áureo e tomara que o Marcão também esteja ouvindo a reunião. Eu quero mandar para ele lembrar, fazer ao menos 5 quebra-mola ali, onde vai para a fazenda do Severino ali, que os caminhão que desvia do pedágio passa correndo demais e a poeira vai tudo lá no, no conjunto. Então, fazer uma lombada bonita, que nem foi feita ali na rua Rio Grande do Sul, que fazer lá, eu acredito que umas 5 ou 6 lombadas ali, uma lombada mansa que tem a possibilidade de passar e passar devagar. Porque o povo não vai passar devagar. A estrada está boa, eles tocam depressa e prejudica toda a população daquele conjunto, daquela setor que está lá. Ali é o Frei Jerônimo, né? É isso? É, o Frei Jerônimo. Ali prejudica todo mundo ali. E pega aquele cordão de poeira que vai até lá. Então essas coisas são coisas que a gente pede para o setor competente para que atenda a população. Porque eles procuram o vereador Toninho. Eles procuram o vereador e vêm reclamar. Ainda agora de tarde eu estava lá no Mercado Monteiro e o rapaz me procurando lá, o Juvenil, todo mundo conhece o Juvenil, sabe, é o irmão da Terezinha do Lanche, sabe, e ele mora lá, bem na boca da e falou que o pessoal está numa reclamação, vereador Ninho, intensa lá. Aí na hora eu liguei pro Áureo para levar o conhecimento, para ver o que pode ser feito. Então essas coisas a gente está orientando e procurando que faça o que é de melhor. Quando fazer o que é de melhor, que nem foi feito na rua Rio Grande do Sul, eu vou vir aqui elogiar, claro que vou. Eu tenho certeza que com pouco de dedicação vai ser resolvido muitas e muitas coisas. Às vezes a gente cobra tanto, o vereador, o presidente está falando que falta 1 minuto. Às vezes cobram tanto, a gente cobra, mas não dá tempo, às vezes, de trabalhar, porque dentro de 70, 80 dias, com os dias de chuva, uma coisa ou outra, é quase impossível que pusesse, organizasse tudo. Mas vamos procurar, sempre cobrar e ter o entendimento do pessoal, da organização do prefeito, para atender o que o vereador está pedindo. O vereador não pede nada, eu não peço nada para mim, eu peço só que atenda o povo, só isso que eu quero. Presidente, obrigado, e vamos discutir mais alguma coisa depois, na hora dos projetos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Ao vice-prefeito que se encontra na casa novamente. Não perde uma sessão. Aos munícipes que se faz presente. O Valdir novamente, com a sua esposa. Delindo Tasso, Camilo, com a Bessão, que sempre está aí. A Zilda, que toda a sessão está presente. E gostaria de deixar um abraço aqui a todos os agricultores aí da zona rural, que essa semana eu estive conversando com alguns agricultores, presidente. E deixar um abraço aqui também a um ouvinte que não perde uma sessão nossa. Sempre que me encontra, quase todo dia eu vejo ele, e ele pergunta, hoje tem sessão, né, gordo? E hoje eu encontrei ele novamente, é o Vardo, popular, o Oswaldo, popular Vardo, aquele que cata a latinha, Dindim. Não perde uma sessão, acompanha que toda sessão, toda segunda-feira. Então quero deixar o meu abraço aqui, o Vardo, o Oswaldo, que está nos ouvindo.
Senador Cício, foi combinado, está no regimento, essas, o abraço é na explicação pessoal. No expediente a gente gostaria...
Então, beleza, presidente, me desculpa aí. E gostaria de estar comentando aqui a respeito da minha indicação que eu fiz ali para que seja providenciado ali um quebra-mola na rua Roque Conduta, no qual tem um morador ali, que ele se chama Anderson Júnior, e o seu Zaltino, que sempre está cobrando. Eu acompanhei o Anderson ali, pedindo para os fiscais passados, mais de 1 ano, vereador Adir. Sempre ele me encontrava, a gente ia lá no barracão, pedia para o pessoal, e até hoje ele não foi atendido, faz mais de 1 ano. E ele já viu ali ser atropelado ali animal, os caras passam correndo demais ali. E, novamente, ele está cobrando. E eu acredito que hoje o Marcão deve estar nos ouvindo. Então, Marcão, eu peço para você não fazer igual os outros fiscais, que não dava nem atenção aos munícipes, porque esse ano aqui ele é testemunha que mais de um ano, presidente, ele foi ali no barracão, pedia para que fosse atendido ali, fizesse ali o redutor de velocidade e não foi atendido. E eu acredito que o Marcão agora não vai deixar você, antes, que está nos ouvindo aí, seus Altino, que o Dindim acompanha, todos os vereadores acompanham ali, que no sábado, no domingo, vice-presidente, vice-prefeito Fabinho, e o pessoal fica ali jogando uma malha ali, e o fluxo de pessoa é muito grande, de carro também. Então eu gostaria até que o vice-prefeito cobrasse o Marcos também, desse um apoio. E a outra indicação se trata aqui da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, esquina com a Camélia Dutra, que o fluxo de veículos ali é enorme, aumentou muito agora, e muito carro, e que fosse providenciado ali uma mini rotatória ali, que é pedido dos comerciantes, vereador Lars. O senhor acompanha aqui todo dia, está aí na cidade, o senhor vê o tanto de carro que tem ali, cruzando ali, inclusive tem uma pessoa aí, a Meire Balber, a mulher desceu com tudo ali faz aí um mês, levou ela até ali na farmácia, ali em frente ao tchãozão ali, arrastando ela. Se tivesse uma mini rotatória ali, eu acredito que não teria acontecido. Que o pessoal vai dar a preferência para quem está na preferência. Então, as duas indicações, presidente, gostaria que o Poder Executivo atendesse aí, é coisa simples, vamos fazer, que a população está pedindo, os comerciantes, que presença ali, muito acidente ali que já teve. Então, e vai favorecer aí a todos nós, inclusive nós que passamos ali também. Então, presidente, quero já agradecer, e meu muito obrigado, e deixar o meu boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Meus nobres pares, aos munícipes que se fazem presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. A gente fez aqui uma indicação, senhor presidente, para que não é bem uma alteração de horário do odonto. É para que voltasse aquele horário das 5 até as 21, até as 9 da noite, para que era tipo uma hora extra, que muita gente, depois que volta do trabalho, quer continuar o tratamento dos dentes. E foi parado. E a gente gostaria que voltasse, porque há muitas pessoas na comunidade cobrando da gente. Então a gente fez essa indicação. A outra indicação foi que colocasse uns adesivos parada constante nos caminhões e nos ônibus escolares, porque o caminhão da coleta de lixo, o motorista estava falando para a gente, e a gente estava reparando mesmo que quando o caminhão vai andando, tem, o cara desce para catar o lixo, tem carro que quase entra debaixo do caminhão. Então foi essa solicitação que pediram para a gente fizesse a essa casa. No mais, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhor vice-prefeito, senhores vereadores, aos munícipes presentes e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Senhor presidente, eu quero começar hoje falando de uma coisa boa que está acontecendo com esta casa. Semana passada conversei com vários eleitores, várias pessoas que me abordam na rua, às vezes dentro do supermercado, me parabenizaram pelo meu trabalho como vereador, que eu fiquei muito feliz, e parabenizaram também os demais vereadores e o senhor presidente pelo bom andamento da casa até agora. Então isso me deixou muito feliz. E pelo que eu estou ouvindo aqui de todos os vereadores até agora, isso a população não pode dizer o mesmo do Executivo, que nesses praticamente 90 dias de mandato, nós não vimos nada ainda que fosse relevante, né, senhor vereador Dindim? Como o vereador Dindim disse, nem maquiar não foi maquiado. Então, vamos dizer assim, entre aspas, na briga de poderes aí entre o Legislativo e o Executivo, eu acho que já está 1-0 para nós, senhor presidente. Que nós estamos conseguindo passar para a população. E isso nós temos que agradecer muito à Rádio Nova Geração, que transmite as reuniões, que nós estamos conseguindo passar uma seriedade por parte dessa casa e a vontade de trabalhar para o bem do município. Então eu começo hoje dando essa boa notícia. No mais, semana passada eu tive na companhia do vice-prefeito, o Fabinho, e na companhia do Marcão, em alguns serviços que estão sendo realizados na cidade. E nós tivemos, nós três, no balneário Tibagi, que é aqui no Macarrão Galo. Ali, senhores vereadores, senhor presidente, é um condomínio de chacras, de pessoas que vieram de Londrina para o nosso município, que muitos deles venderam sua propriedade em Londrina para morar em nosso município e aqui investiram tudo que tem. Eu vou dar de exemplo como o senhor Pereira, que eu, o vice-prefeito e o secretário de obra, estivemos falando com ele. O senhor Pereira vendeu, é aposentado, servidor público aposentado, vendeu o que ele tinha em Jataizinho para morar no Balneário Tibagi. Vendeu o que ele tinha em Londrina, me perdoa. E ali construiu casa e está lá faz 6 anos, sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio do poder público, sem nada, sem nada. Com muito sacrifício agora, 30 dias atrás, 40 dias atrás, o Marcão conseguiu mandar a máquina lá fazer um serviço que durou, vamos dizer assim, uma semana, por causa do tempo de chuva. Ali precisa do quê? Precisa de tubulação, fazer tubulação em tudo no condomínio, para que a água mais não entre mais dentro das chácaras e das residências. E o mais terrível disso, senhor presidente, é que esse cidadão me trouxe o carnê de IPTU dele no valor de R$ 535. Então eu só vou fazer uma pergunta para os senhores vereadores, para os senhores presentes. Quem gosta de pagar por um serviço que não é feito? O senhor, João Valdir, o senhor gosta de contratar um pedreiro e pagar ele sem realizar o serviço para o senhor? É o que está acontecendo naquele condomínio, senhor presidente. Eles estão lá, estão pagando IPTU. Pelo que eu vou marcar uma reunião com todos os proprietários lá, eu tenho certeza que 80% está com o IPTU em dia. E não tem atenção nenhuma do poder público, desde o mandato retrasado, não é só passado não. O que é verdade tem que ser dito. Não é só do mandato do Hélio não, também do mandato do ex-prefeito Vilzinho, a quem eu apoiei como candidato a prefeito. Quero deixar aqui bem claro isso, e pedir uma providência rápida, usar aqui o nosso vice-prefeito, que está toda semana nessa casa, para que a gente consiga resolver o problema, inclusive ter uma reunião marcada com alguns condôminos desse balneário essa semana ainda. O segundo assunto, senhor presidente, diz respeito ao requerimento que eu pus nessa casa, no dia 13/2, pedindo... A prefeitura me respondeu pedindo aonde estão instalados os ares condicionados do município. Esse requerimento foi atendido. Foi nominado aonde estão esses aparelhos de ar condicionado. Só que o grave disso, senhores vereadores, é que até agora nenhuma providência foi tomada. Se não deu tempo ou não teve dinheiro para instalar padrão elétrico nessas residências onde estão instalados os ar condicionado, não é possível que não deu tempo para retirar os ar-condicionados. Retira. Para o município não continuar pagando ar-condicionado na casa do servidor público. Que é dinheiro do povo. É que eu estou falando aqui toda reunião. Toda reunião. O dinheiro é da população. O dinheiro tem que ser fiscalizado aonde vai ser gasto. Tem que ter bom senso com o dinheiro público. Tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E o mais grave disso, senhores vereadores, é que veio o meu conhecimento hoje... Que na casa do ginásio de esporte, eu tive uma reclamação sábado, que as luzes atrás do ginásio de esporte, vereador Jorge, estão apagadas à noite. E virou de novo ponto de usuário de droga. Mas sabe por quê, senhores vereadores, senhor Bonito, que está apagado? Porque o morador, o funcionário público, o morador dessa residência, fez um gato do ar-condicionado nos refletores externos do ginásio de esporte. quando ele liga o ar-condicionado, automaticamente apaga as luzes externas do fundo do ginásio de esporte, que causa escuridão, que causa vira ponto de usuário de droga. Isso chegou ao meu conhecimento, Fabiano, chegou ao meu conhecimento com o aval do eletricista da prefeitura, o senhor Marcelo. Agora, quando será que o Poder Executivo vai tomar providência sobre isso? Será que nós vamos ter que aqui ver as medidas que tem que procurar o jurídico da Câmara, o jurídico dessa casa, para ver as medidas que tem que ser tomada? Para que se tome providência? Para que se passe a cuidar do dinheiro público? Para que se passe a zelar do dinheiro público? Eu acho isso simplesmente um absurdo. Um absurdo. Eu me exalto, senhores me perdoam, porque é muito descaso com o dinheiro nosso. Nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Para finalizar, senhor presidente, eu tenho um tempo. Eu estou tendo outras reclamações também. Um minuto. Outras reclamações de comerciantes, senhor presidente, que pagam a vara de licença, que pagam seus impostos em dias e que estão sendo prejudicados por vendedores ambulantes que vêm nos fins de semana, de quarta a sábado, vender seus produtos na nossa cidade. Eu queria, já pedi, fazer um requerimento verbal aqui para o nosso diretor da casa, para que peça isso para o Poder Executivo, para a gente saber qual o órgão competente para fiscalizar isso. Porque tem comerciante que tem sua venda, que vende vassoura, que vende sabão, que vende secos e molhados, que para carro de vendedor de rodinho na frente do comércio do cara, vendendo na metade que ele está vendendo. O que vai acontecer? Nosso comerciante que paga o imposto, que tem o alvará, vai acabar fechando as portas. Então nós temos que acionar o órgão responsável por isso, para que se comece a fiscalização adequada. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a toda a população que está presente aqui na Câmara e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria fazer uma rápida informação para a população quanto ao requerimento que eu fiz sobre a questão de vagas no CIMEIS e chegou a resposta para mim. E dentro dessa resposta, há uma situação de que no Centro Infantil Ieda Garcia Tanaka há um déficit de vagas de 31 crianças entre 6 meses a 3 anos. E na fila de espera, 31 crianças esperando. E no Centro Municipal Infantil Santa Luzia, crianças entre 1 a 3 anos, há um déficit de vaga, crianças na fila de espera, de 18 crianças. Então, totalizam hoje em Jataizinho 49 crianças esperando vaga na creche de 0 a 3 anos. Então, quero informar essas mães, que algumas até me procuraram, que isso é garantido por lei federal. As senhoras procurem ali o antigo APMI, que é ao lado de cima do destacamento da Polícia Militar, procurem a defensora pública para que possa entrar com uma ação para vocês com a tutela antecipada, pedindo vaga para a promotoria pública de Biporã. E a defensoria pública tem que fazer para as mães. Porque é um direito das mães ter suas crianças assistidas pelas creches municipais de 0 a 3 anos. Então isso não pode acontecer. As crianças têm que estar dentro da sala de aula. Porque se hoje está faltando uma creche que está com o dinheiro parado mais de ano lá em cima, a culpa não é dessas mães. A culpa é da falta de gestão pública do último administrador. E até o momento continua precisando de vagas. Então vocês podem se dirigir à promotoria pública de Jataizinho, que vocês pagam, povo de Jataizinho, e pedir para a defensora impetrar uma ação com um pedido de urgência para que possa garantir essa vaga através da justiça e que a justiça possa determinar que a prefeitura pague numa escola particular. Também num desses ofícios, eu pedi a questão dos estagiários. Tem bem poucos estagiários na prefeitura de Itaizinho. Tem três, segundo informações aqui, tem três estagiários hoje de Itaizinho, só. Sei. Mas o interessante é que nós não sabemos em que ano que esses estudantes estão, aonde eles estudam, porque num contrato, como a empresa CNEI, não consta. Então você tem que adivinhar em que ano que o aluno está, e aqui é só ter um estudante de curso superior, que é um menino que faz direito, está no terceiro ano, inclusive conversei com o pai dele agora há pouco. Mas os outros, a gente tem que adivinhar, porque não tem no contrato. E o contrato já foi feito 5 aditivos. E até hoje a prefeitura não começou a fazer o teste seletivo. Então até hoje os estudantes de Itaizinho, se quiser uma vaga para um estágio na prefeitura, vai ter que vir pedir para um dos 9 vereadores, pedir para o prefeito municipal ou para alguém da administração pública, porque ainda não começaram a fazer esse estágio. Porque segundo o diretor de educação, ele fala que está cumprindo o contrato, está aqui e não consta. Agora, um contrato não pode estar acima de uma lei que nós fizemos aqui na gestão passada. Isso tem que ser analisado. Nós tivemos, senhor presidente, uma denúncia de um eleitor que, quando a gente ganha a eleição, igual nós ganhamos a maioria, nós fizemos 6 vereadores, o impacto é muito grande, porque tudo que está acontecendo de errado, parece que nós temos culpa, nós 6. Parece que nós estamos apoiando o que é certo, mas estamos apoiando também o que é errado. Então eu percebo, assim, que tem alguns vícios que no final do mandato foram feitos, aqui no final do mandato passado, e eu tenho alertado aqui para a gente não começar a cometer esses mesmos erros. E eu falei desses erros aqui, porque quem passou isso, passou com a segurança. Falou assim: vereador, vai ter cópia de nota lá, de empresas de saúde, de açaí, que vai ter até número seguido, tipo nota 7139, nota 7140, que é como se a empresa de exames ou de serviço, porque o vereador Maurílio, presidente dessa casa, sabe muito bem que numa das denúncias que nós fizemos contra, na época, uma instituição de saúde, a promotoria condenou esse tipo de nota aqui. Porque o vereador tem que adivinhar o que está sendo feito. Porque eles fazem 6 meses uma mesma nota de R$2.800 e colocam aqui serviços prestados. É aquela notinha que o funcionário vai comer fora para a empresa e coloca assim lá no, quando come no restaurante. Refeição, R$30. A prefeitura está pagando um serviço de R$2.800 aqui, R$6.000, R$7.000, R$11.000, R$20.000, com uma notinha de mão. Tem um contador aqui. Sabe que esse tipo de nota já parece até proibida já, se eu não me engano. É só nota eletrônica agora. Está sendo feita uma nota aqui, senhores. Olha como que está a saúde do nosso município. Serviços médicos prestados. Aí eu vejo o vereador preocupado com a questão de dentista. Fui informado que dentista está de férias, senhor vereador. E não colocar ninguém no lugar. E falaram que depois das férias, ela vai pedir uma licença ainda. Olha para você ver a situação que nós estamos, vereador. Nós estamos preocupados aqui com a saúde da nossa cidade. E nossa cidade não tem nem profissionais. Aí quando faz um serviço em outra cidade, vem esse tipo de coisa aqui. Vem esse tipo de coisa. Então, isso aqui é uma nota eletrônica, uma nota avulsa, se eu não me engano, né, de prestação de serviço, ó. Ó, aqui, ó, uma nota, quando você faz um serviço médico, né, ó, a nota que a clínica dá, ó. Isso deveria ser uma nota. Aí, o vereador vem aqui e fala que está tudo errado na questão da saúde, porque hoje, se eu não me engano, hoje de manhã, teve um parente de um ex-vereador que quase foi morto. Porque não conseguiu socorro aqui em Itaizinho. Verdade ou mentira, vereador Cícero? Foi hoje isso? Então quer dizer, são coisas que acontecem, que pode acontecer com um ex-vereador, mas pode acontecer com qualquer pessoa de Taizinho. E nós temos que mudar isso. E para isso, senhor presidente, só para concluir, nós temos que mudar de uma forma que tem que vir de cima para baixo. De cima para baixo tem que vir a mudança. Eu falava isso com o vereador Jorge. Eu falava assim que a mudança, nós temos que agora, nós políticos, nós temos que pensar bem o que nós vamos fazer o ano que vem. Quais as propostas nós vamos trazer para os nossos eleitores o ano que vem, na hora de nós pedir voto para os deputados. Porque agora tem deputado aparecendo aqui e falando que vai despejar a emenda em Jataizinho. Mas sabe por que, que eles estão falando isso? Vocês sabem por que, que eles estão falando isso? Eles estão falando isso, na verdade, porque eles votaram contra a população do Paraná. Eles abriram um caminho sem freio agora. Agora é o caminhão sem freio no Paraná. Porque agora, senhores vereadores, agora vocês, eleitores de Jataizinho, se preparem. Porque agora vai começar a terceirização irrestrita. Que é uma coisa que nós temos que falar aqui em Jataizinho. Sabe por quê? Porque eu me envergonho de ter pedido voto para o Nelson Padovani Jataizinho, que votou a favor. Assim como o vereador Maurílio pediu voto para o deputado Raul e votou contra o povo também. Assim como o vereador Jorge pediu voto para o Rubens Bueno, votou contra o povo também. E eu, deixa eu lembrar se mais alguém pediu aqui. O deputado federal que veio no nosso palanque pedir voto para nós, Alex Canziani, votou contra a população de Jataizinho. Então agora é a hora da população crescer para cima dos seus representantes. Agora é a hora de nós vermos o ano que vem para quem nós vamos ter coragem de pedir voto. Porque agora estão falando que vão mandar, eu recebo diariamente deputados falando, ah, vou mandar 300 mil para Jataizinho, vou mandar uma patrulha, vou mandar... Mentira! Vão mandar, sabe por quê? Porque estão roubando o dinheiro do povo do Paraná. Então, só para encerrar, senhor presidente, está na hora da gente, sim, está na hora da gente fazer o que foi falado muito aqui, está na hora da gente separar o joio do trigo. E o joio está vindo de Curitiba, porque ano que vem os deputados vão chegar aqui e eu quero ver se nós vamos ter coragem de pedir voto para esses malandros que votaram contra a população de Jataizinho do Paraná, porque votaram 27 deputados contra o povo do Paraná. Votaram para que vocês percam o emprego de vocês, o pouco que tem em Jataizinho, vão começar a terciarizar a vaga de vocês. E se preparem para a crise, senhor presidente, porque as pessoas já começaram a chegar nos nossos portões e pedir comida de novo, porque o povo está passando fome e não é culpa minha, não é culpa do senhor, é culpa desses malandros lá de cima que vêm de cima para baixo.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, já foi denominado, Alourdes Bueno, Cabeção, meu amigo Camilo, a Zilda, o Abelino, o Valdir, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero dizer a vocês, vereadores, a gente recebe umas respostas da prefeitura, então é que você fica pasmo. Eu fiz um requerimento aqui, aprovado por esta casa, pedindo informação sobre o Programa da Saúde da Família, o PSF. Perguntando quantas equipes existia do Programa de Saúde da Família. Aqui está dizendo que existe 4 equipes. Uma na região central, uma no Conjunto Jesuíno, uma na Vila Frederico e uma na zona rural. Parte delas, quem faz parte delas, os seguintes membros. Coordenadora das equipes, Juliana Contato Nunes. E aí você começa a se estranhar, até a vereadora Adir, vereador Antônio, que sempre está falando aqui de médicos, falta de médicos. no posto de saúde, no hospital. E aqui, a cada equipe aqui, existe o nome de um médico. A primeira equipe que atende na região central é o médico Dr. Joaquim Alexandre Filhos, que atende no posto central. A segunda equipe é no conjunto jesuíno, que é Arturo Ramírez, médico, e o terceiro médico, que é lá na equipe da Vila Frederico, Luiz Ferreira. E o quarto médico é a médica Maria Margarida Rodrigues Monteiro. O que a gente fica analisando? Que esses médicos atendam, não sei se está fazendo atendimento residencial, eu acho que está fazendo atendimento nos postos de saúde, é isso? É isso, vereador Adir? Aqui, só aqui tem quatro médicos. E você vê a cada dia mais reclamação. Aí depois tem os médicos do Hospital São Camilo, que também atende ali no Hospital São Camilo. O que não está dando para entender, por que que está existindo esse monte de gente a partir das 7 horas no hospital? Será que existe um total de consulta aqui para ser atendido? Ou tem que atender às 8 horas ali? Ou 4 horas no hospital? Eu até gostaria, se alguém soubesse, que me respondesse. Porque esses médicos que são contratados mensalmente. Não sei se é para trabalhar 20 horas, semanal, se é 40 horas. Porque não pode. Os cubanos atendem 8 horas por dia. E atendem em casa. Tem que estar acontecendo alguma coisa de errado. Por quê? Você vê aqui que existe, porque falaram que não tinha médico. Eu fiz um requerimento porque existia o programa da saúde da família. E de repente você passa na frente do Hospital São Camilo, não tem dia, é de segunda a domingo. E sempre aquele monte de gente na espera para ser atendido. Inclusive, eu até quero, eu vou pedir aqui, porque a informação só veio dizendo que existem os médicos, as equipes, mas não sabemos quantas horas que é trabalhado, se é semanal, se é mensal. Até vou fazer um requerimento para saber, porque não pode estar acontecendo o que está acontecendo em Jataizinho. Mas, quero dizer aos meus nobres pares, eu já passei aqui nessa casa por um bom tempo, e quero dizer o seguinte, a situação hoje, não só de Jataizinho, mas eu acho que nosso país está difícil para todos. Mas Jataizinho sempre foi mais difícil de toda a cidade. Eu sempre falei que os prefeitos que passaram por Jataizinho teriam que fazer uma aula de administração pelo ex-prefeito José Maria Ferreira. Mesmo em crise, aqui, 2015, 2016, Ibiporã só cresceu. Ibiporã, hoje, a parte do parque industrial, que era antigamente era sentido Ibiporã-Londrina, que hoje não tem mais, passou sentido Ibiporã-Sertanópolis. mesmo em crise. E aqui já Jataizinho você não vê. Eu não sei qual é o que, que a prefeitura de Biporã tem oferecido, porque nós temos conhecimento que hoje não existe mais o município dar o terreno para o empresário. Hoje a maior parte dos empresários já estão comprando o próprio terreno porque não querem investir num terreno que lá na frente não é dele. Alguma coisa está errada. A gente vê aqui hoje, nós já estamos entrando no quarto mês, falta aí mais 4 dias para entrar no quarto mês de administração. Você vê a cada dia a população reclamando. Eu não pude participar da audiência pública aqui, que é o chefe do Poder Executivo usou essa casa aqui na quinta-feira, mas eu acho que o vereador Adir esteve presente, vereador Tizil, vereador Claudinei, mais algum vereador esteve presente? Vereador Alex, vereador Jorge estava fora da cidade. Vereador Tizil esteve... Eu ouvi por algumas pessoas que o prefeito veio aqui e falou sobre o Jardim Maria Júlia. A gente também já ouviu alguns comentários no Facebook, só acredita, porque o povo perdeu a confiança. Não só no prefeito, mas na política em si. Nós ouvimos até aqui de um comentário no Facebook aí do ex-vereador Croves, né? Que tanto brigou aqui, cobrou o assalto do Jardim Maria Júlia. E ele mesmo disse que só acredita o dia que tiver pronto o assalto. Como aquele conjunto ali foi usado em várias políticas. E o povo, eu sempre falo que o povo jataizinho é bom demais. Acredita. E realmente, não só o povo, até eu cheguei à conclusão que eu também só acredito na hora que estiver pronto. Por esse negócio que vai fazer, que tem X de verbo para fazer isso, como eu vim aqui também, vereador Alex, o deputado Steph, colocou na emenda, eu sempre falo para a população, o deputado colocou na emenda, não quer dizer que o dinheiro vai chegar. Eu só acredito na hora que o dinheiro estiver na conta do município. Porque não adianta eu vir aqui falar que o dinheiro vai vir. Porque eu conheço vários deputados que muitas vezes falaram, ah, eu coloquei na minha emenda para Jataizinho 400, 500 mil, só que nunca veio, chegou esse dinheiro de Jataizinho. Então eu também só acredito na hora que estiver na conta do município. Eu espero que a administração não morda a língua ali na frente. Como diz que vai fazer tal rua. Porque eu só acredito na hora que o dinheiro estiver na conta. Se eu tivesse no lugar do prefeito, não falaria sobre emenda. Ó, eu tenho X para fazer, já está na conta. Eu vou poder fazer isso. Então, espero que realmente aconteça, que venham todas essas emendas que já foram ditas aqui, como eu vi hoje aí pelo vice-prefeito, Fábio, que lá na prefeitura a mulher da contabilidade diz que tem que fazer um documento aí, é isso, né? Tem que fazer um documento para mandar para Curitiba, através da emenda do filho do Riquião, que é para comprar um maquinário para agricultura, que é aquela, faz parte da patrulha rural. Mas eu também só acredito na hora que o dinheiro estiver na conta. Inclusive aí foi colocado o nome da gente, vereador que participou lá em Curitiba. Mas eu só acredito realmente na hora que o dinheiro estiver na conta. E dizer, meu caro vice-prefeito, Fábio, eu acho que você também tem que ser cobrado. Eu sei que você não tem a caneta na mão lá, mas está na hora de começar a cobrar do chefe do Poder Executivo. A população está cobrando a cada dia de cada vereador. Não é só o vereador Alex, porque nós fomos eleitos do lado do Dirceu, não, os seis, mas eu acho que os outros vereadores também, que foram eleitos três, o vereador Antônio Brandão, Claudinei, vereador Cício, está todo mundo sendo cobrado do mesmo jeito. Por quê? Porque o povo espera melhoria. O povo hoje vem cobrando por quê? Porque está entrando no quarto mês. E o povo não viu nada. Como eu disse aqui, eu não posso falar que está bem a administração hoje, porque não está. Porque não foi feito nada. Foi feita aí a ponte na zona rural, juntamente com o município vizinho, que é Açaí. Estão passando a moto niveladora em algumas estradas, que está aí em plena colheita, está quase terminando. É o que precisava. Mas na cidade, nós não vimos ainda aí nada. Então está na hora de começar a aparecer alguma coisa. Por quê? Porque não apareceu nada. Eu sempre falei aqui que cada prefeito que entra na cidade, a primeira coisa é pintar o meio-fio, pintar o poste, pintar a árvore de cal. E nem isso a gente viu. A gente vê aí cada vereador reclamando que o prédio lá do municipal está um monte de mato que nem a prefeitura limpou. A gente vê aí o vereador Toninho reclamando do funcionário, do ar-condicionado, a prefeitura não tomou uma decisão. A gente cobra aqui, faz o requerimento, e talvez isso aí sirva para que a administração olhe o que está errado, para ir tirando, cortando o que está errado. E muitas vezes é mal visto, porque diz que é oposição, a oposição não quer ajudar a administração, mentira. A oposição está tentando, a situação está tentando ajudar a administração, abrindo os olhos do executivo para ele não ir fazendo o que está errado e continuar errado. Então são essas coisas que nós, vereadores aqui, temos que cobrar da administração, como eu falei para ele. Porque a administração, ela tem que entender que ela tem que prestar conta para a população, que ela tem que prestar conta para os vereadores, que o papel do vereador é fiscalizar, que a secretaria que foi colocada, cada secretário, eles têm que respeitar cada um dos vereadores e dar as informações, mas quando se faz um requerimento, mandar as informações corretamente. Como o vereador acabou de dizer aqui, mandaram o vereador Alex, mandaram cobrando aí a nota. Então, vereador, essa nota aqui, quero até dizer para você, que é de uma clínica de Londrina. A própria clínica, hoje, todas as empresas têm que ser nota eletrônica para emitir para o órgão público. Inclusive, isso aqui é uma consulta que eu paguei de uma pessoa carente no município que não tem condições de pagar, que é R$ 145,00. E que eu pedi para que a pessoa trouxesse a nota, inclusive para abater no imposto de renda. Mas é coisas que está aí na saúde. Você vê aqui que a pessoa já esteve na assistência social, a pessoa já foi no posto de saúde e não conseguiu. E acaba vindo atrás dos vereadores. Inclusive, eu realmente pedi, ó. Então, pede pra, pelo menos para emitir uma nota, para mim abater no imposto de renda. Está aqui, ó. A própria, então, está na hora de mudar. Como nós aqui denunciamos várias coisas, que era, não era nem nota, é ordem de serviço. E que realmente o município, primeiro, a pessoa responsável na contabilidade, na tesouraria, não podia nem ter aceitado uma nota dessa. Por quê? Porque tem que ser nota eletrônica. Então está tudo errado. E aí você vem falar aqui, o pessoal lá embaixo acha ruim. Amanhã você pode ter certeza, vereador Alex, que você vai ser criticado. Mas está errado. Isso já mudou em 2015. Qualquer pessoa, qualquer empresa que quiser fazer parte de uma licitação, que quiser vender para o município, tem que ter nota eletrônica. Todo mundo sabe disso. Mas o município aqui continua errado, aceitando. E não vai ser só isso aí não, vereador Alex. Pode ter certeza. Se você for pedir nota mais, vai vir nota sem ser nota eletrônica. Vai vir ordem de serviço, vai vir nota fiscal. E é desse jeito. E quando a Câmara cobra aqui, a Câmara é ruim. Mas não podemos abaixar a nossa cabeça aqui. Nós temos que continuar nosso trabalho, que é fiscalizar e exigir o que é correto. Bom, não havendo mais nada no expediente, passamos ao período destinado à ordem do dia. E coloco em primeira votação o projeto de lei número 03/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que dá a denominação ao edifício da Câmara Municipal de Jataizinho, de vereador José Soares Veloso. Coloque em discussão. Vereador Adirley de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, eu quero cumprimentar também o vice-prefeito, que ele deve sair daí, mas eu esqueci de falar o nome dele já hoje, né? Eu quero falar para o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que você foi muito feliz em fazer esse projeto. Eu vou citar algumas coisas do que eu tive junto com esse amigo, parceiro meu, sempre companheiro, o José Soares Veloso, o Mazolão. O Mazolão, para mim, eu falo isso com muita confiança no que estou falando. Foi o maior fiscal geral de todos os tempos da Prefeitura de Jataizinho. Ele analisa bem, senhores vereadores, quem era José Soares Veloso, o Mazolão. Ele pegou ser fiscal geral, ele tinha um caminhão, uma moto de vereador da velha que não tinha nem condições de andar, nem era difícil, andava na mão do finado, saudoso Toninho da moto, que todo mundo lembra, que não tinha nenhuma possibilidade de trabalhar ferrado. Trabalhava na mão do Toninho, que era só o Toninho que sabia como trabalhar com aquela moto. A delicadeza de trabalhar. Que, na verdade, também me deixa saudade o finado Toninho. O Zé Pulan, que todo mundo está aí, trabalhava com a pá carregadeira. Uma pá carregadeira ultrapassada também. Um caminhão velho. Ele deixou esse município certinho em condições de trabalhar. Fazia tudo, vereador Toninho. Tudo. Sabe, eu entrei em parceria várias vezes com ele, arrumando o trator de esteira da fazenda, no qual, aonde eu era administrador da fazenda do Grupo Vieira. E eu, na realidade, senhores, eu, quando era administrador da fazenda, eu não pedia, não, eu mandava mesmo. Eu mandava, e ele chegava ali e falava: Adir, eu preciso cortar moledo lá na Taquari. Como é que você faz? Você me arruma? Eu falei: Mazalão, eu te arrumo o moledo e te arrumo o trator para cortar o moledo. Várias vezes eu fiz isso. Para ajudar. E sabe o que ele fazia, vereador Claudinei? Vereador Dindim. Por causa disso que eu disse que você foi muito feliz em fazer esse projeto. Ele arrumava caminhão emprestado da cerâmica, e levava para ajudar a empedrar as estradas do município. Ele com a moto de vereadora velha e com a pá carregadeira, todo mundo sabe aí, quem está ouvindo pela Rádio Nova Geração, que eu estou falando a verdade. Ele tomava conta desse município inteiro. Inteiro, esse município inteiro. Tá? Então eu digo, nada mais justo que seria essa homenagem, sim. Como tem vários que poderia também ser feito uma homenagem, claro. Só que o Claudinei foi feliz em fazer esse projeto para homenagear o Mazolão, o saudoso Mazolão. Vereador, calma, calma um pouquinho, presidente. Tem mais uma coisa. Quero lembrar aqui, para me justificar o meu voto do projeto. Meu voto do projeto, eu quero justificar. Ele também, Claudinei, senhores vereadores, ele foi o titular, hoje, do lugar onde eu tenho um grande respeito, a Vila Pavão. A Vila Pavão não tinha nada. E ele deu uma mão para aquele povo, e hoje todo mundo gosta de viver na Vila Pavão. É rua estreita, é isso e aquilo, mas todo mundo gosta de ir lá. E foi também uma obra do Mazolão. Então isto, eu com muita honra eu falo. Meu voto é favorável ao projeto seu, Claudinei. Com todo o respeito que eu tenho pela sua excelência, pela família do Mazolão e pelo trabalho que ele fez para o município de Ataizinho. Eu acho que nada melhor do que alegar o trabalho que ele fez para o município. E seu, meu voto é favorável ao projeto seu. Obrigado.
Vereador Antônio Brandão.
Eu quero dizer que o vereador, nosso amigo vereador Dindim, foi muito feliz nesse projeto de lei, que eu dou total apoio, meu voto é favorável, senhor vereador. Por vários motivos, eu não legislei e muito menos fui amigo pessoal do senhor Mazolão. Mas meu pai foi. Meu pai foi. E sempre tive essa pessoa, uma pessoa muito respeitosa, honrada no nosso município, que fez um excelente papel como vereador, Adir disse, como vereador, como fiscal e como cidadão. E como cidadão. Então, com muito orgulho que eu voto a favor do seu projeto, sou favorável. E quero já deixar aqui, senhor presidente, se o senhor me permite, o vereador me passou hoje que nós podemos também criar um projeto de lei para denominar o plenário. O plenário. Eu gostaria de deixar aqui a indicação de nominar o plenário o vereador Euclides Tayatelli, que alguns dias atrás nos deixou, foi velado aqui nessa casa, e também foi vereador por uma gestão só, mas a sua vida inteira trabalhou em Jataizinho, investiu em Jataizinho, foi uma pessoa muito honrosa, muito dedicada no que fez, muito honesta. Então eu quero deixar aqui essa indicação para que o senhor presidente autorizar que seja feito esse projeto, para que o plenário também tenha o nome do ex-vereador já falecido, o senhor Euclides Tayatelli. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ciso.
Bom, presidente, eu também gostaria aí de estar comentando a respeito do projeto do Claudinei de Oliveira Cabral, que eu também sou favorável, e já quero deixar também o meu abraço a toda a família Veloso aí, que são filhos, netos, sobrinhos do Mazolão. E também quero dizer que é um orgulho muito grande por onde você anda aí, os agricultores, pessoal da cidade, da Vila Pavão, como foi mencionado aí o vereador Adir, que tudo que você vê tem um dedo do Mazolão, vereador Adir. Eu fui fiscal geral por 4 anos, depois fui secretário de governo mais 4. E eu encontrei dificuldade para conseguir alavancar o meu serviço. E nós já tínhamos, vereador Dindim, uma frota até mais ou menos, que depois de 2008, que a gente comprou mais maquinário, mais caminhões, mas eu já tinha um pouco mais de veículo, e eu encontrava dificuldade. Agora, se analisa o Mazolão, como o vereador Adir disse, que só tinha um caminhão, tinha a máquina que seu Toninho pilotava, e a máquina do Zé Furlan. E eu andando aí pelo sítio, eu até comentei com o vereador Dindim que eu fui fazer uma visita, até não vou nem esconder o nome, não pedi permissão, mas também ele não vai achar ruim de eu falar, que é o Romualdo Saragão Adir. Na eleição passada eu pedi voto lá, fui lá pedir voto meu prefeito para mim vereador. E nessa agora eu voltei de novo, só que na de 2012 eu só cheguei na área e não entrei para dentro. Essa uma eu tive a felicidade de entrar para dentro, que ele estava tomando um café, eu cheguei lá. E para minha surpresa, vereador Adir, eu não me recordo quando o Mazzolão foi vereador, 92, 93, né? 92. Estava o adesivo lá na janela do Romualdo Saragão. Qualquer um pode ir lá e ver. Vereador Mazzolão. E eu conversando com a esposa do Saragão, aí ela pegou e comentou que ele teve o privilégio de ajudar ele, porque ele ajudou muito eles também. Entendeu? Então é um orgulho que você vê. De 92 a 2017 dá o quê? 25 anos. E o adesivinho está lá certinho, até me recorda a cor vermelha. Então, vereador Lindinho, você está de parabéns pelo projeto, tá? E a família do Mazzolão e o Mazzolão, aonde ele estiver, ele vai estar contente com essa justa homenagem do vereador Dindim e de todos nós vereadores. Então, presidente, quero deixar novamente um abraço à família Veloso e dizer que eu sou a favor do projeto.
Palavra Claudinei de Oliveira Cabral.
Eu só vou agradecer, acho que basta depois da fala do Adir. Obrigado, Adir. A fala do Cícero e do Antônio Brandão. Agradecê-los, tá? Eu acho que nós temos que homenagear muitos outros e tomar a Deus que ao findar desse mandato nós tenhamos inaugurado outros prédios públicos, né? É, quanto ao ex-vereador Euclides Tayatelli, já tem o meu apoio, vereador Antônio, tá bom? Já tem o meu apoio e eu vou estender aqui, eu acho que nós temos que ter isso na nossa casa, né? Eu acho que é uma pessoa idônea, com honradez inabalável, que deixou um feito pela nossa cidade. Eu quero novamente dizer que essa homenagem não é do vereador Claudinei para o Mazzolão, né, para a família do Mazzolão. É dessa casa, porque nós estamos ouvindo aqui no improviso, o Adir, praticamente emocionando a gente ali falando, a história do Antônio, falando do pai, da amizade, dos laços que o pai tinha, saudoso também, e o próprio Cícero contando agora a história do adesivo. Isso só faz com que essa casa preste essa homenagem. Tenho certeza que essa sessão de hoje, ela merece até ser entregue para a família depois. Então, quero agradecer a todos e pedir o apoio.
Um minuto, vereador.
Olha bem como é que são as coisas. Com o procedimento que ele fazia, você nunca via tristeza nele. Falava, não tem máquina, não tem nada. Os agricultores vinham atrás, eles simplesmente falavam, nós vamos dar jeito. Sabe? Um exemplo de pessoa. Contanto que eu tenho certeza do que vou falar aqui. Não tem uma pessoa que já está izinho que fala mal do Mazzolão. Se falar, porque quer falar. Mas não tem merecimento, tá? Eu tenho um grande respeito pela família também do Mazzolão.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Que for contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em segunda discussão e votação o projeto número lei 04/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a participação com reservas do município de Jataizinho ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Urbano da região de Astorga, Sindaste e das outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Brandão.
Senhor presidente, como foi falado na reunião passada sobre esse projeto, eu pedi mais clareza nesse projeto e de que forma que o município vai investir e de que forma que o município vai ser beneficiado com esse projeto. Eu não tive resposta, que foi um pedido feito verbalmente. Eu não sei, senhor presidente, como que eu devo proceder. Se eu tenho direito de pedir que esse projeto não vá em votação.
Você pode pedir vista do projeto.
Então eu quero pedir vista do projeto, senhor presidente, porque eu quero mais esclarecimento sobre esse projeto. Não sou contra o projeto do prefeito, eu não estou falando que eu sou contra, eu estou pedindo vista, porque eu quero saber mais sobre o projeto. Eu quero saber mais sobre o projeto. Eu quero saber quanto tempo leva esse consórcio, como nós vamos ser beneficiados, que isso, não, como não está claro para mim, eu acho que não está claro para nenhum dos senhores vereadores, e muito menos para a população. Por isso que eu peço vista do projeto, senhor presidente.
Bom, essa presidência, com a palavra, vereador Adir.
O que eu acho, vereador Toninho, com todo respeito pela sua opinião. Só que, analisa bem, o prefeito está pedindo autorização num consórcio, que não significa nada. É R$400 por mês. Pera um pouquinho, vereador, dá licença. Eu vou falar a minha opinião, depois você fala a sua opinião. Aqui nós estamos discutindo opiniões.
Tá, não, vereador Adir, não...
Por favor.
O vereador Toninho não falou.
Não, ele ergueu a mão aí para falar. Sabe? Deixa eu só falar. Aí o que acontece? Nós não podemos ficar aqui pedindo projeto para fazer... naquela informação disso, informação daquilo. É um projeto que não vai causar impacto nenhum para a prefeitura, a não ser o consórcio. E vai ser beneficiado, que vai comprar com... Vai comprar o produto com muito mais município junto, mais barato. Agora, se nós ficar pedindo, nós simplesmente... nós pedimos para tirar o de pau, nós pedimos aqui, nós vamos acabar levando o tempo para frente e depois nós vamos reclamar do quê? Então, eu acho justo que ponha que o projeto põe em votação e deixa do plenário, senhor presidente. Porque o plenário decide, cada um vota da maneira que achar que deve votar. É isso que eu penso.
Pela ordem, senhor presidente. Eu quero, com todo respeito, vereador Adir, pela sua opinião também, mas eu acho que está faltando um pouco de sensatez. Não importa que é 400 e poucos reais por mês, se é 4 mil reais por mês, uma vez só, isso... é dinheiro público. Não importa que seja 50 reais. É dinheiro público. É dinheiro que essa casa tem que saber aonde está sendo investido. Tem que saber, sim. Eu acho que antes de votar qualquer coisa que saia dos cofres públicos, seja o valor que for, nós temos que saber para onde está indo. Com clareza para poder esclarecer a população. Não importa qual o valor. Não importa qual o valor. Eu vou citar aqui um exemplo, não estou falando que ninguém é ladrão, não estou julgando ninguém, não tô... eu só acho o seguinte, o dinheiro público nós temos que dar importância total, seja qual for o valor, por quê? O ladrão que rouba uma caixa de fósforo, ele é ladrão igualmente quem rouba 1 milhão. Então por isso que eu peço vista, não estou falando que ninguém é ladrão, estou citando como exemplo, que nós temos que cuidar do dinheiro público, seja qual for o valor. Por isso que eu peço para essa casa a vista no projeto.
Palavra, vereador Jorge.
Olha, eu quero, com relação a esse projeto, deixar bem claro que o pedido de vista do vereador será colocado aqui no plenário para votar. E o vereador que achar que o projeto, que eu tenho certeza que é importantíssimo, quem achar que deva ser contra, é contra quem achar que deva ser a favor do pedido de vista, que vote a favor. Eu acho que é uma maneira democrática e cada vereador tem a sua opinião. Já pesquisei esse consórcio e conversando essa semana até, o vereador Alex estava junto comigo conversando com o Valdecir, que é um ex-prefeito de uma cidade importante da região. Ele falava do tamanho da importância desse projeto e o bem que fez esse consórcio com relação à pavimentação asfáltica nos municípios que participaram. Então, foi feliz o prefeito de incorporar o município de Jataizinho dentro desse consórcio, só que depende desse projeto aqui da Câmara. E cada vereador vai ter a sua opinião e tenho certeza que, como o vereador Toninho disse, ele tem dúvidas, tá, para ser analisada, mas como existe essa necessidade, essa urgência... para que nós possamos participar, Porque se nós chegarmos lá no consórcio já com um projeto, eu não sei como que vai ser a maneira como o consórcio vai estar atendendo cada município, mas é necessário que esse projeto chegue o quanto antes para que Jataizinho possa estar legalizado perante esse consórcio. Então era isso que eu tinha para dizer.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Olha, o prefeito tratou desse projeto aqui na audiência pública. Acho que de fundamental importância mesmo. Eu acredito que quem aguentou uma semana, aguenta mais uma. Esse pessoal do consórcio não vai entrar aqui com 15 dias arrumando asfalto. Então, eu acho que a justificativa aqui do vereador é plausível. Embora ele esteja vereador, no momento, ele também tem os trabalhos fora, assim como nós também, entendeu? E ele, nesse dia em especial, o Toninho chegou até a cobrar de mim, se a audiência havia sido falado, tudo. Então, gostaria de pedir a compreensão e dizer que, independente do resultado, sei da importância do projeto, votarei a favor do projeto aqui, mas eu sou favorável à vista do projeto também, viu? Estou contigo, senhor vereador.
Com a palavra, vereador Tizil.
Pois então, senhor presidente, meu voto também vai ser favorável, mesmo porque, como disse o vereador Claudinei aí, o vereador Jorge também disse, na audiência pública, Toninho, foi explicado tudinho. Então, esses R$400 a gente paga, você entra no consórcio para manter, para você conseguir uma metragem de asfalto mais barata. Então, o vereador acho que não estava presente, né? Teve um serviço para fazer fora. Então, desde já eu já quero deixar claro que o meu voto também sou favorável. Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Cício.
Eu também faço das palavras do vereador Tizil, do vereador Cabral, as minhas, e também quero dizer ao Toninho que eu também sou favorável ao pedido de vista, que dê mais uma semana aí para o Toninho analisar, a qual todos sabem que ele não teve presente aqui, que ele estava trabalhando. Então, uma semana mais, uma menos, presidente, não vai fazer diferença. Então, eu quero dizer que eu sou favorável também.
Eu gostaria, senhor presidente, que ponha o pedido de vista, que ponha no plenário. O plenário decide o que deve decidir.
Com a palavra, vereador Alex.
Você vê, senhor presidente, é por isso que nós temos que, urgentemente, junto com a assessoria da casa, nós temos que dar andamento a essa reforma do regimento interno.
Isso aí está sendo feito já, vereador Alex.
Não, só estou dizendo, só para entrar onde eu quero entrar o assunto. Olha para você ver, um vereador, ele querendo ter visto a um projeto e nós ter que colocar em plenário um pedido de um vereador que ele tem total liberdade em legislar. Agora, um vereador pedir vista num projeto, eu sei que o prefeito está precisando desse projeto, eu falava com o vereador Jorge, é um projeto de suma importância, sabe? Mas aí a gente começa a chegar naquela situação de desgaste aqui nessa casa por causa de um direito do vereador, que o vereador tem o direito de vista. Quando eu fui presidente aqui, eu nunca coloquei um pedido de vista em votação, porque o senhor sabe disso, o senhor lembra disso, presidente. Teve projeto, o vereador Fábio, quando foi presidente também, qualquer vereador que pedisse vista, porque eu acho que é um direito do vereador. Eu acho que é uma lei colocar em plenário, que é uma lei em desuso, mas eu acho que está aí vigente, nós temos que respeitar. Mas eu acho que é um direito do vereador. Eu não tenho como votar contra um requerimento de vista de um vereador, porque eu sei que o município está precisando disso, mas é como foi dito aqui, é uma coisa que um dia a mais ou uma semana a mais não vai atrapalhar o desenvolvimento, até porque esse consórcio, ele tem que ratificar todos os municípios que vão fazer parte, e ele tem ainda um período, porque ele tem que fechar a situação dele, né? Como já é um consórcio formado, já tem o CNPJ próprio, ele tem que pedir ainda, depois que a gente fizer isso aqui, ainda vai demorar mais ainda, porque o consórcio tem que aceitar o município depois da ratificação. Então, eu acho que são coisas que eu acho que não precisa o desgaste aqui. Eu acho que é um direito do vereador, independente do lado político, Eu acho que é necessário, porque amanhã, se eu pedir vista, vai colocar em plenário de novo. Se o vereador, então, quer dizer, é um direito do vereador. E em toda a Câmara Legislativa, seja câmaras municipais, estaduais, federais, é o direito. E é o direito.
Eu quero falar mais alguma coisa, senhor presidente. Eu concordo com os senhores vereadores que todos têm direitos iguais. Agora, se todos têm direitos iguais, não tem desgaste, não. A decisão tem que ser do plenário. A minha opinião é esta, a minha opinião particular. E eu acho que tem que pôr no plenário. Agora, o presidente que toma a decisão. Entende? Aí eu respeito o vereador Doninho, respeito o vereador Alex, respeito todo vereador. Agora, eu quero que respeite a minha opinião também.
Senhor presidente, 30 segundos. Nesse pedido, sem polêmica, é que o vereador Alex disse, quero agradecer ao vereador. Agradecer ao vereador Tizil. Eu não estou falando nada contra o projeto, quero deixar claro. Eu só tenho, como o vereador Alex acabou de colocar aqui, que é muito mais experiente que eu, que está legislando há 4 mandatos, eu tenho direito, como em toda Assembleia Legislativa, Estadual, Municipal, Federal, eu tenho direito de saber mais a fundo o que diz o projeto. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Ainda sobre posso, senhor presidente? Coisa de segundos. Olha só, a gente tem aqui nessa casa 4 ex-presidentes dessa casa. Nós estamos na fase de aprendizado também. Eu, Antônio, Tizil. Quer dizer, eu gostaria da compreensão de todos nesse sentido. O Adir, com toda a experiência que tem, foi presidente dessa casa, dirige essa casa. Jorginho, o Alex e agora o Bidu. Por gentileza.
Quero dizer o seguinte, o pedido de vista está no regimento interno e tem que ser colocado no plenário. Muitas vezes, nós até passamos por cima do regimento, em outras ocasiões que aconteceu várias coisas nessa casa, e quando existem dúvidas, eu sempre falei que aqui o plenário é soberano, e como houve pedido de um lado que não era, que era para colocar em votação, essa presidência vai seguir o que está no regimento. E vai colocar o pedido de vista do vereador Antônio Brandão de Oliveira do projeto número 04/2017. Vereadores, favorável à vista do projeto, permaneça como estão. Que for contrário, que se manifeste. Bom, como empatou, essa presidência vai votar para desempatar. Eu vou conceder a vista ao vereador Antônio Brandão.
Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão.
Quero justificar meu voto. Porque, inclusive, o projeto aqui, meu caro vereador Adir, caro vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Jorge, esse projeto foi enviado dia 24 de fevereiro para essa casa, protocolado aqui, sem regime de urgência. Não foi nem pedido o regime de urgência. Então, essa presidência votou nessa vista por esse motivo. Porque se realmente a administração pública tivesse com urgência, ele tinha pedido no projeto aqui. Porque todos os projetos que vêm para essa casa tem que ter, quando é regime de urgência e quando não é. Então, estou justificando o voto. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, os munícipes se encontram presentes. Eu quero dizer, presidente, que o papel do vereador é esse mesmo. Se tem alguma dúvida, tem que fazer o pedido de vista para se inteirar mais do assunto. E nós estamos aqui para fiscalizar, vereador Toninho. Não é porque o projeto chegou que a gente vai passar por cima de tudo, entendeu? Vossa Excelência não teve o tempo apto aí para estar analisando. Então, como a gente diz, uma semana mais, uma semana menos, não vai fazer diferença. Como o presidente diz, que não veio aí o pedido de urgência, então nós temos que fiscalizar. Porque se a gente não fiscalizar, nós vereadores, na gestão passada aí, onde a Câmara entrou em vários atritos, nós deixamos a coisa correr meio solta aí. Valdir, Cabeção, Camilo, Abelino, as coisas foi caminhando de maneira que quem estava perdendo era a população de Jataizinho. Então a gente tem que analisar, cobrar, fiscalizar e ver onde está errado, onde está certo. Eu estou dizendo isso porque nós aqui, presidente, tem uma empresa aqui que prestava serviço na administração passada, Terra Vermelha, iluminação pública. Ela venceu aqui a licitação do nosso município e foi trocado várias luminárias, no qual eu fiz o requerimento, e hoje chegou a informação aqui, que o atual prefeito mandou, dizendo aonde que foi colocado as luminárias que foi tirada de determinados lugares. Aqui fala que foi colocado 153 luminárias na rua Paraná, Orlando Salles Strick, Minas Gerais, Bahia, Tibagi, Monteiro Lobato, Joaquim Francisco Lopes, Camélia Dutra e Nicola Pansard. Foi colocado 26 luminárias na rua Merdar do Gale. Foi colocado 9 luminárias no Balneário Tibagi. Foi colocado 10 luminárias na Chácara Prado. Foi colocado 7 luminárias na rua, na BR-369, até o restaurante do Catarine e a cervejaria Zani. Foi colocado 4 luminárias na rua da Pedreira. 3 luminárias no Saai e o restaurante da Mangueira, Recanto da Mangueira. E 3 luminárias no Jardim Maria Júlia. Então, essas informações eu acredito que esteja correta. Mas o que mais surpreendeu nós foi que ouviu um zum-zum-zum que tinha sumido as luminárias, Valdir. E, na verdade, a informação veio aqui, que 91 luminárias se encontra no pátio da Terra Vermelha. E esse pátio, se eu não me engano, é lá em Sertanópolis, Camilo, Cabeção, Valdir. Então, se você não cobrar, ia passar batido, essa luminária ia ficar lá. Não estou dizendo que é má fé do proprietário, que é má fé da prefeitura, mas é um bem público, ela tem que se encontrar no barracão da prefeitura. Então agora estou fazendo, mandando outro requerimento, um ofício, que, para que o prefeito peça essas luminárias que retornem ao município. E, como a gente diz aí que tem que cobrar, tem que fiscalizar, eu fiz também um requerimento, presidente, a questão dos médicos cubanos, dos móveis, que tinha um zoom também que sumiu, e eles me informaram hoje que foi comprado uma lavadora de roupa e um fogão quatro bocas, no valor de R$ 1.300,00, para os médicos cubanos. Foi comprado uma televisão de LED, 27 polegadas no valor de R$ 945. Foi comprado uma pedra de granito, um kit cozinha, um guarda-roupa de 7 portas, uma cama box com colchão de casal, uma mesa, 4 cadeiras e um conjunto de estofado no valor de R$ 1.946. E foi comprado também um refrigerador duplex no valor de R$ 1.330. E foi comprado uma mesa de centro no valor de R$ 99, que dá um total aqui de R$ 5.621. E esses móveis a gente não sabe onde foi. Então eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao diretor da casa que enviasse um ofício para ex-secretário da Saúde, nos informando o mais rápido possível aonde se encontram esses móveis. Se foi relocado alguma creche, alguma entidade, ou se realmente esse zum-zum que saiu aí, que sumiu os móveis, que eu acredito que eu queira que não seja verdade, porque é um bem público e tem que estar no município. Então, o nosso papel nós estamos fazendo, estamos cobrando, estamos fiscalizando e foi por isso que nós fomos eleitos. Então, gostaria, presidente, de agradecer ao prefeito de Urso Urbano que está nos passando todas as informações, que é um direito nosso, e ele está contribuindo também, e não só contribuindo para nós vereadores, mas para estar informando também a população, que isso aqui é dinheiro do povo. Então eu gostaria que Vossa Excelência enviasse o ofício para o responsável, deve ser a secretária da Saúde da época, que nos informe aonde estão esses móveis. E, mais uma vez, agradecer a todos, a população de Jataizinho que está nos ouvindo, o pessoal presente aqui na casa, mais uma vez Camilo, Belino, Valdir, sua esposa, a Vera, que acabou de chegar aqui, a Vera Chamilete, que foi nossa secretária de Saúde também. Quero deixar os meus parabéns a Geni, cabeleireira, tá? Então, presidente, essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizeu.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que ainda se faz presente nesta casa e aos ouvintes da nova geração. Só quero dizer aqui que estou deixando meus parabéns com certeza, junto dos colegas, ao nosso companheiro Laércio Quitério, que está aniversariando hoje, que ele seja muito feliz e que Deus lhe dê muita saúde. No mais, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, nobres vereadores, os presentes aqui, eu quero deixar claro aqui que eu vou continuar, sim, fazendo o papel de vereador, como eu acho que todos aqui estão fazendo, de fiscalizar, e vou continuar sim pedindo vista a tudo que eu não entender. E como eu disse, eu sou vereador pela primeira vez, estou aprendendo junto com o vereador Dindim, com o vereador Antônio Laércio dos Reis. Eu vou aprender cada vez mais, porque eu não tenho preguiça de aprender. Eu não tenho preguiça de tirar meu tempo e procurar saber o que é certo, o que é bom para o município. Então, tudo que eu achar duvidoso, eu vou pedir vista, sim. Vou pedir vista. E, como eu falei no começo da reunião, que é bom você ouvir elogios do trabalho que você vem realizando. Eu ouvi, a semana anterior, elogios de pessoas com toda a índole do nosso município, do trabalho que eu estou fazendo. E isso faz bem para o ego. Isso faz com que a gente queira trabalhar mais e mais, e com mais honestidade, com mais decência, com mais clareza, com mais nitidez no que está fazendo, e saber tudo o que se passa no município. Eu quero continuar sendo claro com os eleitores, com a população, que meu serviço seja bem feito, e que eu continue, sim, recebendo elogios. Como eu falei que eu recebi elogios pessoal, e também recebi elogios desta casa, que nós estamos conduzindo bem, passando bem para a população o que nós queremos, qual o nosso desejo, qual o nosso fundamento. Como que nós queremos que a administração pública, que o Poder Executivo se comporte perante a população com clareza, com nitidez. Que seja feito o que os nossos munícipes precisam. Que a vontade de cada um que pede um elevado, que pede melhor atendimento na saúde, que pede o melhor atendimento da Polícia Militar, que nós consigamos, com o prefeito municipal, atender esses pedidos. Que nós fomos eleitos para isso. Para isso. No mais, senhor presidente, quero agradecer de novo a presença de todos e dizer que o nosso trabalho continua e, como eu disse na minha posse, eu não sou vereador durante 8 horas do dia, não. Eu sou vereador 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Meu muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, quero agradecer a todos que continuaram aí, firmes, fortes aí, acompanhando nossa sessão, a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, eu gostaria até de pedir para que a Comissão de Justiça e Redação, ela se reunisse e visse alguns critérios quanto à questão do regimento interno. Porque a gente fica aqui, às vezes, debatendo coisas que eu tenho um pensamento dentro do que eu tenho conhecimento. Aí, de repente, eu tenho que reformular tudo na minha cabeça porque a parte técnica acha que eu estou errado no meu pensamento. E eu tenho que ter uma decisão, eu tenho que ter uma definição. Porque o artigo 39 do Regimento Interno, ele fala que cabe à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se todos os assuntos entregues à sua apreciação quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, quanto ao mérito da conveniência a não matéria aos interesses do município, no seu aspecto gramatical e lógico, quanto solicitado ao seu parecer por imposição regimental por deliberação do plenário. Aí você chega aqui, senhores vereadores, e tem o artigo 160, que diz que o adiamento da discussão de qualquer proposição será sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto durante a discussão do processo. Aí tem o artigo 1º, 2º e 3º. Só que o artigo 161 diz que o adiamento poderá ser motivado por pedido de vista. Ele poderá ser pedido por motivo de vista. Caso em que houver mais de um, no caso dois vereadores pedir, será sucessivo para cada um dos requerentes o prazo de 3 dias. Então não precisa votação em plenário. Esse é o meu entendimento. E é um entendimento lógico e gramatical do regimento interno. Porque os dois artigos não podem se comunicar. Porque ele não é parágrafo, ele não é subitem do artigo 160. Ele é o novo artigo, é o 161. O que eu usei como presidente, o que o vereador Fábio usou como presidente, e que todos os vereadores toda a vida vão usar como presidente. Aí o vereador ex-presidente que passou por essa casa, o ex-presidente Adilson, ele começou com esse negócio de colocar em votação. Que eu acho que é um erro quanto à questão do aspecto lógico e gramatical. Então eu gostaria que a Comissão de Justiça e Redação se pronunciasse quanto a isso e com o parecer do assessor jurídico da casa, que muito pouco tem dado parecer, o advogado de carreira do município. Que várias câmaras do Paraná e do Brasil, todos os projetos que vêm para a pauta, vêm com o parecer do procurador jurídico da casa. Não estou dizendo do procurador jurídico da presidência, estou dizendo do procurador jurídico de carreira da casa. Que é uma necessidade que essa casa possa ter. Porque como disse o vereador Claudinei aqui, já disse o vereador Toninho também. Eles têm muito que aprender e nós também não podemos ensinar o errado porque nós temos mais mandato. Não é porque o vereador Laércio tem mais mandato, o vereador Adir tem mais mandato, o vereador Maurílio, o vereador Jorginho, o vereador Alex, que nós vamos repassar algo que nós não tenhamos total confiança. E eu continuo dizendo que o plenário tem que ser soberano em causas que a lei faltar. Mas nesse caso aqui, o plenário não pode ser soberano, porque já existe a lei, já existe a norma. Então nós não podemos confrontar o artigo 160 e 161. Esse é o meu posicionamento. E como disse o vereador Adir, que hoje eu quero que seja respeitado isso. Porque nós não podemos debater aqui um pedido de vistas mais. Porque isso é direito do vereador. Teve projeto nessa casa aqui que nós chegamos a ter, vereador Adir, 5 pedidos de vistas. Cada semana um vereador pedir 5 pedidos de vistas. E foi respeitado sem ir para votação. Porque é um direito à informação. Como disse o presidente da casa, o prefeito não pediu regime de urgência nesse projeto. Esse projeto, salvo engano, deve estar aqui, não sei se 40 dias, não sei quando foi protocolado esse projeto. Mas, então ele não pediu regime de urgência nesse projeto. Então acho que nós, cabe a nós esse bom senso, quanto à questão lógica, gramatical dos artigos do regimento interno. Só para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que hoje eu conversei também com o prefeito municipal, porque a semana passada deu um zum-zum-zum aí, falando que os vereadores tinham escolhido o vereador Adir para ser líder do prefeito, e o vereador Alex era o único que estava contra. Eu fui deixar claro lá para o prefeito municipal que não teve votação aqui, que em nenhum momento alguém estava escolhendo o líder de prefeito, tá? E em nenhum momento eu estava contra a indicação do nome do Adir ou de qualquer outro que fosse os vereadores, que eu respeitava a decisão de qualquer vereador que fosse um escolhido. Quero dizer bem claro também que fui lá dizer para o prefeito que não quero ser líder de prefeito, não quero ser líder de oposição, mas sim eu quero ser líder da população de Jataizinho, com o trabalho que eu venho desempenhando pelo quarto mandato. E dizer que o prefeito deixou bem claro para mim, presidente, que ele não tem líder nessa casa, porque até o momento ele não escolheu. E ele, a hora que ele achar oportuna, ele vai indicar o nome de quem pode representar ele nessa casa. Porque quem tem que escolher isso é ele. Foi o que ele me disse, e eu até parabenizei, indiquei o nome de alguns vereadores que eu acho que tem condição para ser, como o vereador Jorge e outros vereadores, vereador Caldinei. Mas para isso, o líder do prefeito, ele tem que estar na bancada do prefeito e saber sentar do lado do prefeito, para defender o prefeito aqui. Porque falar que é líder do prefeito aqui, tem que defender o prefeito e defender a administração de Jataizinho. Como eu tive o privilégio de ser líder do ex-prefeito Wilson aqui, defendi ele 4 anos aqui. Se fiz certo ou fiz errado, não sei, mas defendi nessa casa aqui. Agora, nós não podemos ter um líder aqui à noite que não defenda a administração. Então, que fique bem claro isso, que o prefeito repassou isso, que ele não escolheu ainda o líder dele nessa casa, porque ele ainda não tem a convicção de quem vai ser o nome para falar por ele nessa casa quando tiver assuntos pertinentes como esse da questão do pedido de vista. Porque se ele tivesse um líder aqui hoje, o próprio líder do prefeito poderia chegar para o vereador Toninho, pedir 5 minutos de suspensão da sessão, falar, vereador, aqui é assim, 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 e estava resolvido o problema. Como várias vezes foi resolvido aqui com bom senso. Então, senhores vereadores, eu acho que o que deve prevalecer hoje em Jataizinho é o bom senso. Que nós possamos ser menores a partir do que é maior, que é a lei que está dentro dessa casa, que é o que deve prevalecer. O mais, eu quero agradecer a todos e convidar para a sessão na próxima semana.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martinha Vidor.
Bom, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, quero mandar um abraço para Dalva, para Regina, que está acompanhando nossa sessão, Laércio, Laercinho, Dona Maria, e dizer ao meu caro vereador Alex que essa presidência realmente foi pelo regimento interno. Nós já passamos aqui nessa casa aqui que realmente muitas vezes o pedido de vista não era colocado em plenário. Mas no meu entendimento, pelo regimento interno, tem que ser passado pelo plenário. que está no artigo, que muitas vezes até confunde, mas lá está dizendo, pedido de vista se coloca em plenário. E a gente ouvindo aqui a cada um o discurso de cada vereador, quatro queria que retirasse pedido de vista do, e quatro não queria. E como eu disse, esse projeto, não é essa previdência aqui, não tem lado. Tanto é que eu disse aqui, até por, inclusive, para o prefeito municipal que esteve aqui, que ele cobrou, que ele veio aqui e falou desse projeto, que inclusive eu falei, prefeito, o senhor não pediu aqui em regime de urgência. E eu não vejo nada demais de ficar aí para a próxima segunda-feira, como eu disse aqui. Nós estamos aí entrando no mês de abril e a gente não viu uma melhora na cidade. Não quer dizer que segunda-feira mais 7 dias aqui vai mudar alguma coisa. E na minha consciência, quero já dizer ao caro vereador Antônio Brandão, que você tem 3 dias para ver o projeto, para estudar, e cabe a Vossa Excelência aqui, no, na próxima sessão, que é dia 3, ou você é favorável ou não é. E o plenário aqui que vai decidir. Tá certo? Então, desde já, para cobrar de Vossa Excelência também, que olhe o projeto, está aí o jurídico da Câmara, está o jurídico do presidente à disposição. Inclusive, foi falado aqui nesse projeto, na audiência pública. Como eu falei, eu não participei porque eu também estava fora. Mas está aí o vereador Dindim, vereador Tizil, vereador Adir, participou. Mas, creio que na próxima segunda-feira, essa polêmica acaba. E convidar vocês para próxima sessão, que será no dia 3 do 4, a partir das 20 horas. E já quero comentar, os munícipes que estão aqui presentes, os ouvintes da rádio comunitária, que a gente está pensando em mudar esse horário da sessão para 6 horas, toda segunda-feira. Mas isso aí está sendo discutido aqui entre os vereadores, mas e discutido com o diretor da rádio, para que a rádio também transmita a partir das 18 horas. Eu creio que mais a sessão de segunda-feira aí a gente já tem uma definição. Agradecer aqui e convido vocês para a próxima sessão. Muito obrigado.